As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Como resultado da concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores do município de Tomar, os serviços municipais irão sofrer algumas alterações nos horários de atendimento e de funcionamento durante a época festiva de Natal e Ano Novo. Assim, de acordo com a informação prestada pelo município, vão estar encerrados nos dias 22 e 25 de dezembro e 1 de janeiro o Balcão Único de Atendimento, os espaços esportivos, o Centro Ambiental e o Cine Teatro Paraíso, que abre nos dias 24 e 31 de dezembro, só no período da manhã, para a sessão de cinema infantil. Nos dias 23 e 25 de dezembro e 1 de janeiro, encerra a Biblioteca Municipal e também o Complexo Desportivo Municipal. Depois, nos dias 24 e 25 de dezembro, assim como 31 de dezembro e 1 de janeiro, vão estar encerrados o posto de turismo, todos os espaços culturais e os monumentos da responsabilidade do município. Finalmente, nos feriados dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, encerram os cemitérios e o mercado municipal. No que se refere ainda a encerramentos, também o Convento de Cristo, da responsabilidade da Direção-Geral do Património Cultural, vai estar encerrado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. Por sua vez, a Mata Nacional dos Sete Montes, que está sobre a alçada do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, vai encerrar nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. O sistema de estacionamento inteligente que está implementado na cidade de Tomar ainda não está perfeito. Foi Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, a fazer esta mesma avaliação depois de questionado pelo vereador Tiago Carrão. O eleito PSD recordou que esteve em causa um investimento de 250 mil euros e que não tem grande utilização, referindo que a aplicação propriamente dita não apresenta números de lugares disponíveis de acordo com a realidade.
Nós temos, ou foi feito um investimento da Câmara Municipal de 250 mil euros, cerca de 250 mil euros neste projeto, do estacionamento inteligente, que em teoria iria permitir perceber qual o estado do estacionamento através de uma aplicação, através do site. Primeiro ponto, mesmo que tudo isto funcionasse, e já falaremos sobre isso, tudo isto funcionasse, a verdade é que não parece que tenha grande utilização, porque pelo menos as pessoas que eu falo desconhecem sequer que exista esta solução. Ou seja, a questão da divulgação aqui falha, seria interessante, e aliás vocês têm essas métricas seguramente, quantas pessoas acedem, quantas pessoas instalaram a aplicação, e esse é o primeiro ponto. Mas mais importante é também o funcionamento, isso também não parece que esteja a funcionar muito bem. Daquilo que, aliás, se for tentar aceder neste momento, nem sequer consegue aceder porque está em baixo. Mas quando está a funcionar, verá que não, os números não batem certo, ora dá lugares disponíveis que não estão, ora os números não estão atualizados de todo nos vários parques e lugares livres ao longo da cidade. Minha pergunta, tendo em conta que 250 mil euros já não é brincadeira nenhuma, e parece-me a mim, mas o Sr. Presidente provavelmente poderá confirmar, que realmente não estão a funcionar as coisas. A minha pergunta então é o que se passa em relação a este projeto.
O Cristóvão quis depois lembrar que os 250 mil euros foram provenientes do financiamento no âmbito das cidades inteligentes, ou seja, a verba não poderia ser direcionada para outro investimento. Sobre o sistema propriamente dito, o Presidente da Câmara de Tomar admitiu que há questões por resolver.
Quando se diz, gastou-se 250 mil euros nisto, dito assim parece que se deixou de gastar esse dinheiro noutra coisa. É preciso lembrar que este dinheiro, este projeto foi financiado no âmbito das cidades inteligentes, das smart cities, e portanto só podia ser gasto neste tipo de projeto. Ou gastávamos, ou não gastávamos. Portanto, eu creio que é bom aproveitarmos este tipo de projetos. E depois, dizer, é um projeto também, não vou dizer que é único, não é, mas fomos dos primeiros municípios a fazê-lo, tanto que há vários municípios que têm vindo a Tomar ver o sistema para também o aplicar noutros locais. Agora, como todas as tecnologias, como todas as novidades, há problemas, há questões a resolver, as tecnologias são mesmo assim. Efetivamente, o sistema ainda não está a funcionar, e, portanto, há algumas matrículas que as câmaras não conseguem ler, que geram confusão, às vezes por questões da própria luminosidade do dia ou das horas do dia, e, portanto, é verdade que não está totalmente resolvida a leitura totalmente rigorosa do número de veículos. E por isso, às vezes, a informação que é disponibilizada sobre os lugares disponíveis, efetivamente, não bate certo. O sistema já está melhor, mas, de facto, ainda não está perfeito. Isso está a ser trabalhado. Nós temos também exigido junto da Softinsa que vá melhorando a questão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Misericórdia Tomar vai aumentar o número de camas da Unidade de Cuidados Continuados, situada no edifício do antigo hospital. Os pormenores com o António Feliciano.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar já recebeu a sua prenda de Natal. Foi publicado em Diário da República que a Unidade de Cuidados Continuados, situada no edifício do antigo hospital, poderá aumentar a sua capacidade de 23 para 38 camas, algo que significa muito para o presente e futuro da instituição. Em declarações à ERTE, o provedor António Alexandre diz que está em causa a resolução de problemas financeiros e ainda um claro aumento de condições para servir a população.
É uma necessidade para Tomar, é uma necessidade para a Misericórdia, que foi bem acolhida e que saiu em Diário da República no alargamento que foi feito a nível nacional por decisão do Ministério da Saúde e da Segurança Social, dos três ministérios. Nós vamos ter mais camas, o que nos dá maior capacidade de servir as pessoas, resolve os problemas económicos que tínhamos com o assunto e, portanto, com esta decisão conseguimos encher o edifício de residências com os atuais utentes que estão no primeiro piso do hospital e vamos receber mais utentes no hospital. Portanto, a Misericórdia teve, no fim do ano, antecipadamente uma boa prenda de Natal, foi o Governo, finalmente, decidiu pelo alargamento da rede de cuidados continuados e Tomar teve esse benefício. Tenho também a notícia que, para breve, vai sair em Diário da República o alargamento dos cuidados continuados e com a publicação do concurso do PRR, onde a Santa Casa da Misericórdia está a trabalhar no projeto, tem o projeto já pronto para poder e tem o terreno legalizado e em nome da Misericórdia para poder concorrer para fazer mais 90 camas. Portanto, a Misericórdia está bem de saúde, governa-se a si própria muito bem, está disponível, como sempre, que é para isso que a Misericórdia existe, para servir as pessoas de Tomar.
António Alexandre recordou que a Unidade de Cuidados Continuados necessita de ter cerca de 40 camas para ser rentável, algo que o atual figurino não permite em Tomar. Por isso, reforçou, esta decisão é de veras importante.
E durante todo este tempo, aquele edifício dava prejuízo. Aquele serviço dava um prejuízo, porque está estudado, toda a gente sabe, que o número mínimo de camas anda perto das 40 camas. Portanto, uma unidade de cuidados continuados não pode ter menos de 40 camas para ser, do ponto de vista económico, rentável. Mesmo com as dificuldades que há, todos os anos as discussões, o Estado como participa mais ou menos, por causa dos aumentos dos ordenados e aumentos das eletricidades e da alimentação, etc. É matematicamente impossível uma unidade de 23 camas dar lucro, dava prejuízo. Portanto, todos os anos nós ficávamos com menos dinheiro porque tínhamos uma unidade que não estava, do ponto de vista económico, a funcionar. E, claro, também do ponto de vista funcional. Uma unidade de 23 camas, se tem dificuldades económicas, também depois não tem todos os meios que tem uma outra unidade de 40 camas ou de 80 camas. É o problema que se passa com os lares no Conselho de Tomar, que se houvesse quem pensasse isto a sério. O António Alexandre nunca pensou receber social, eles percebem um bocadinho. Ora, o que é que acontece? Quando um lar tem 25 camas ou 15 camas, dá prejuízo. É que não dá lucro, mesmo que as pessoas paguem muito dinheiro dentro das possibilidades poucas que todos os cidadãos têm e temos para pagar os lares. Não dá, portanto, tem que ser unidades, tem que ter uma dimensão. Do ponto de vista técnico é mais eficaz, mas também do ponto de vista económico. Portanto, um lar com a dimensão da Nossa Senhora da Graça tem 80 camas. Está-se bem, porque é um lar que com 80 camas, do ponto de vista funcional, é eficaz e do ponto de vista económico é eficaz. Um lar com 25 camas ou com 15 camas não funciona. Foi o caso aqui dos cuidados continuados.
Rádio R, informação.
Na manhã da última quinta-feira, 21 de dezembro, foi assinado pelo município de Ourém o auto de consignação referente à reparação de danos causados pelos incêndios de 2022 no concelho, referentes ao lote 1, reparação da rede viária, adjudicados à firma Civibérica. Obras Civis S.A. Os trabalhos de reparação da rede viária serão executados na freguesia de Espite, freguesia de Urqueira, União de Freguesias de Freixenda, Ribeira do Fário e Formigais e União de Freguesias de Rio de Cores e Casal dos Bernardos. O auto de consignação foi firmado pelo Presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, e do qual fazem também parte um representante da firma adjudicatária e respectivos técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento da obra. A empreitada em causa representa um volume de investimento superior a 1.597.000 euros e tem um prazo de execução de 12 meses.
Rádio Air, informação.
Mais de 13.750.000 euros, este é o valor das opções do plano e orçamento para 2024 da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O montante em causa foi aprovado durante a realização da segunda reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal, realizada no passado dia 13 de dezembro. Manuel Jorge Valamatos, que preside a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez na altura a caracterização do orçamento, com destaque para um conjunto de projetos que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo está a desenvolver.
Bom, o resumo do orçamento para 2024 resume-se a 13.758.000 euros, mais ou menos. Aí no quadro percebem aquilo que são as receitas e as despesas correntes e de capital. O resumo das opções para 2024, e aqui conseguimos perceber logo de forma muito nítida, digamos, uma percentagem muito significativa do orçamento, tem a ver, obviamente, com o facto de sermos autoridade de transportes e termos esta gestão dos transportes públicos no Médio Tejo. Tem a ver, obviamente, com conectividade, acessibilidade e mobilidade. São 8.348.000 euros. Digamos que é, digamos, o valor que mais aqui aparece de forma destacado, sendo que, relativamente às questões da qualificação, também temos um valor de 1.383.000 euros. E pronto, e as outras, e todas as outras rúbricas, todos os outros objetivos estratégicos que tiveram conhecimento. O resumo do orçamento para 2024, também aqui conseguimos perceber de forma muito nítida as questões da mobilidade e depois fazer aqui referência a duas ou três situações, nomeadamente a adaptação às alterações climáticas, as questões da gestão integrada da proteção civil e florestas do Médio Tejo, as questões relacionam com a afirmação territorial, bem como questões que se relacionam com a Smart Region OVT. O projeto que estamos a desenvolver em articulação com o CCDR Centro, este catalisador regional para a inovação e crescimento do Médio Tejo, implementação de um plano de ação de empreendedorismo, dar continuidade à materialização da operacionalização da estratégia de empreendedorismo regional. Este catalisador tem, obviamente, na sua construção, a Comissão de Coordenação, desde logo a CCDR Centro, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, a Tagus Valley, a Associação de Promoção, o Parque Ciência e Tecnologia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Reunida na passada terça-feira, 19 de dezembro, em Tomar, a plataforma Superconselhia do Médio Tejo, que integra vários parceiros da área social e forças de segurança da região, fez um ponto de situação em relação ao Plano Integrado de Desenvolvimento Social do Médio Tejo, em concreto sobre os trabalhos relativos à atualização do documento que estão a ser desenvolvidos com as equipas dos municípios. Uma das questões em destaque prendeu-se com o acolhimento de um maior número de imigrantes e os desafios que esta realidade coloca à região, em particular para os estabelecimentos de ensino. Foi também feito um ponto de situação dos programas de investimento e outras informações proferidas pela Segurança Social, tendo de seguida a equipa da Rede Europeia Antipobreza apresentado as linhas orientadoras para uma intervenção local integrada de combate à pobreza no país. Recordo-se que a plataforma Superconselhia do Médio Tejo era presidida pelo Instituto de Segurança Social e que desde 1 de janeiro de 2023 a presidência passou a ser assumida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo no âmbito da transferência de competências na área social para as entidades intermunicipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento pretende retomar-se até 1 de fevereiro de 2024 a reutilização das bicicletas elétricas e convencionais no âmbito do projeto BUE Bicicletas Urbanas. Recorde-se que o mesmo está suspenso por causa de múltiplas ações de vandalismo de que têm sido alvo os equipamentos. O Presidente do Município, Jorge Faria, fez na recente Assembleia Municipal do Entroncamento um ponto de situação em relação ao processo, acrescentando também que, a seu ver, estes atos de vandalismo primário são deliberados e organizados.
Neste momento nós temos o sistema de bicicletas partilhadas suspenso. É uma suspensão técnica e vamos fazer tudo para que ele possa ser reatado no máximo até 1 de fevereiro. Devo dizer que é um sistema que teve bastante adesão. Nas duas primeiras semanas tivemos 76 pessoas a aderir ao sistema. Algumas delas mandaram-nos mensagens a dizer que passaram a usar as bicicletas para se dirigir para a estação onde iam apanhar o comboio em vez do carro. Infelizmente, houve um conjunto de acontecimentos, sobretudo de vandalismo. Eu penso que um vandalismo primário, eu direi mesmo um vandalismo que tem uma orientação, porque é impossível, e nós próprios fizemos aqui a experiência de vandalizar uma bicicleta como alguma estava. E devo dizer que não foi fácil. Foi muito difícil fazê-lo. Portanto, estamos a falar de um vandalismo, eu direi que com o propósito de desacreditar o sistema. Infelizmente também aconteceu uma coisa semelhante em Torres Novas. Torres Novas também iniciou o processo e passado um mês teve que o suspender. Por exemplo, nós tivemos uma bicicleta que foi mandada para a linha do comboio. E temos neste momento 26 bicicletas, metade delas com avarias ligeiras e outra metade com avarias com algum significado e que estão a ser reparadas. Por isso este processo de suspensão. Também estamos a preparar as competentes participações para o Ministério Público no âmbito do regulamento em vigor. Obviamente que houve situações em que é possível identificar e há outras que não. Aquelas pessoas que, pura e simplesmente, vandalizaram a bicicleta, retiraram-na sem ter qualquer cartão ou sem qualquer identificação, essa aí só por testemunhos. Ainda há pouco ouvimos aqui o Sr. Comandante dizer que perseguiram 4 indivíduos, ou 6 indivíduos, 4 de uma vez e 2 de outra, que tinham, de facto, vandalizado bicicletas e recuperaram-se as bicicletas, essas sem grandes danos, mas não se identificaram as pessoas. Portanto, temos aqui as duas situações e também é verdade que o próprio sistema informático acusou algumas fragilidades e que estamos a melhorar. Portanto, há aqui um conjunto que é a responsabilidade do fornecedor. Isto foi um concurso público, é a responsabilidade do fornecedor, mas nós estamos atentos e nós não vamos desistir, porque este é um sistema de cidadania e de tentarmos contribuir para que as pessoas voltem a andar de bicicleta. E a nossa experiência inicial foi excelente, por exemplo, as duas primeiras semanas nós tivemos apenas uma bicicleta com uma avaria, não era vandalizada, foi uma avaria, se calhar pode resultar de alguma falta de cuidado ou outra situação. Agora, de repente, em 4 ou 5 dias, houve um conjunto de noites em que eram às 4 e 5. Não sei se é pessoas tipo A, tipo B, nem sequer estou a classificar. Só sei é que, a partir de um determinado momento, o vandalismo gratuito, o vandalismo primário daquelas pessoas que são contra a mudança, daquelas pessoas que tudo fazem para manter um status quo de antigamente, aconteceu de uma forma, a meu ver, organizada e deliberada.
Como já vem sendo habitual na quadra natalícia, o município da Sertã promoveu mais uma edição da campanha Pegada Solidária no Conselho. A campanha visa minimizar as dificuldades de algumas famílias do Conselho da Sertã através da entrega de cabazes de Natal. Foram entregues este ano bens alimentares a 181 agregados familiares do Conselho da Sertã com dificuldades socioeconómicas identificadas por entidades do Conselho com competências na área da intervenção e desenvolvimento social. Refira-se que o número de cabazes entregues representa um aumento de 10% face ao ano anterior. A iniciativa integra-se na política de ação social da Câmara Municipal da Sertã, tendo contado com a colaboração de todas as juntas e uniões de freguesias do Conselho e da Cáritas Paroquial da Sertã. Ainda no que concerne ao apoio alimentar, a Câmara Municipal da Sertã, em parceria com o Centro de Cultura e Desporto Pessoal do município da Sertã, apoia mensalmente, com ajuda alimentar regular, 67 agregados familiares através do programa do Banco Alimentar contra a Fome e mais 42 famílias no âmbito do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. E é tudo. Vamos então ficar por aqui neste bloco de informação. Tenha um santo Natal.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.